Glórias a Deus. Continuamos com aquele mesmo trecho de Apocalipse 2:1 a 3:22. Nós já compartilhamos sobre os elogios do Senhor Jesus às igrejas, sobre as censuras do Senhor Jesus às igrejas, sobre os conselhos do Senhor Jesus, e hoje precisamos estar muito atentos às suas recompensas àqueles que são fiéis, aqueles a quem ele chama de vencedores. E o que seria uma recompensa? Recompensa é um prêmio, galardão, porque é um prêmio espiritual. No sentido comum, é remuneração, é um pagamento, é uma compensação. E no nosso dia a dia profissional, é uma indenização por serviços prestados. E no sentido também espiritual, o Senhor estará retribuindo a cada um segundo as suas obras, por serviços prestados ao seu reino, à sua igreja. Por isto, ele promete a nós recompensas. Jesus é radical na verdade. Eu gosto dessa palavra, radical. A Bíblia é radical. Deus é radical, Jesus é radical, sua palavra é radical. Na verdade, na justiça, nas coisas próprias do caráter de Deus. Então, nós precisamos estar bem atentos aos propósitos do Senhor Jesus. E ele é bem claro quanto à sua intenção. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Ele afirma recompensas imutáveis para quem age conforme a sua palavra. E Jesus espera a reação da sua igreja. É ouvir a palavra sem agir positivamente produz ilusão fatal. Quem não reage positivamente conforme a palavra de Deus está em caminhos de morte. Por isso que o Senhor Jesus, ele é extremamente radical na sua verdade. Ele mesmo afirma: eu sou a verdade. É muito claro em toda a Bíblia sobre Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, como a maior expressão da verdade. E Jesus, nesta sua radicalidade quanto à sua verdade, ele deixa bem claro: recompensa somente para quem? Para o vencedor. Derrotados não têm direito à recompensa. A recompensa é somente dedicada ao vencedor. Glórias a Deus por isso, pela sua grande justiça. Agora, o Senhor Jesus, no seu coração, ele deixa bem claro: eu não tenho prediletos, eu quero que todos sejam vencedores. Ele olha para a mais terrível igreja, se é que podemos chamar de igreja, aquele povo de Laodiceia. Não faziam nada certo quanto ao reino do Senhor Jesus e diziam ser igreja. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar na tua vida, ter comunhão com você. Nós vemos então este jeito de Deus agir com todos. Ele dá oportunidade a todos, mas ele não dá jeitinho. Ele é radical. Por isso que nós precisamos estar muito atentos a essas recompensas. A recompensa não é para pessoas que são desleixadas quanto à obediência às ordens do Senhor Jesus. Ele quer que todos recebam. Todos aqueles que decidirem obedecer à sua palavra, à sua vontade. Recompensa a igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O paraíso uma vez foi aqui na terra, agora é na glória celestial onde Deus mora. Então, ao vencedor, quem é vencedor? Vencedor no conceito do Senhor Jesus, da igreja de Éfeso, é a pessoa que permanece fiel até o fim, vivendo na prática do primeiro amor. Ele quer que cada crente viva intensamente no fogo do amor de Deus, no fogo do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Jesus quer que este vencedor seja aquela pessoa que não negocia a verdade, mesmo que lhe custe a vida. Porque o vencedor, ele acredita, ele crê, ele tem firmeza somente em valores superiores. E esses valores superiores, para o vencedor, só tem um destino: vida eterna com Deus. Então o vencedor é uma pessoa muito bem definida aos olhos do Senhor Jesus. E ao vencedor, ele dá uma grande recompensa. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida, ela produz o alimento que dá direito à imortalidade, cujo direito Adão e Eva perderam porque foram desobedientes. Agora, Jesus oferece a recompensa poderosa do alimento que produz a imortalidade. Para quem? Para aqueles que voltarem ao primeiro amor e permanecerem fiéis até o fim. Que coisa linda! Jesus está dizendo: eu quero que você seja vencedor, quero que você seja vencedora, porque eu quero que você, pela obediência, tenha a imortalidade, ou seja, tenha a vida eterna comigo no paraíso do Pai, no céu. Que recompensa! Alguém aqui não gostaria de receber essa recompensa? É claro que todos nós esperamos por esta recompensa. Mas tem uma condição: precisamos ser vencedores. Viver o verdadeiro amor, mesmo que seja necessário correr riscos. Precisamos viver na obediência à palavra do Senhor Jesus. Isto é perseverança, isto é fé, isto é intensidade na vida cristã diária. Recompensa. Hoje vivemos tempos onde existem multidões de caçadores de recompensas. Recompensas emocionais, recompensas afetivas, recompensas profissionais e também recompensas espirituais. Mas com o Senhor Jesus não se caça recompensa, se conquista, tornando-se um vencedor, uma vencedora. Glórias a Deus por esta radicalidade do Senhor Jesus. Jesus também promete recompensa à igreja em Esmirna, aquela que exala o perfume de Cristo, o perfume que foi presente, oferecido pelos reis magos ao menino Jesus como rei. Capítulo 2, versículo 11. Fala dessa recompensa. Todos nós temos ouvido, né? O Senhor Jesus está repetindo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que recompensa tremenda! O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vencedor. O perfil que Jesus dá para aqueles crentes de Esmirna. é a pessoa que permanece fiel até o fim. Mesmo que lhe custe a vida, mesmo que seja quebrada, mesmo que passe por tribulações, aquele crente nos valores elevados da vida com Deus. Aquele crente que sabe que, se mantendo nesses valores elevados, está com o destino certo, a eternidade. O vencedor, segundo o Senhor Jesus, da igreja em Esmirna, é aquele que pode sofrer a morte física, mas sabe que isto é apenas o começo. É o início de uma vida glorificada, de um corpo glorificado na eternidade em Cristo Jesus. E nós temos a descrição deste corpo glorificado, desta vida glorificada na eternidade, pelo poder do Espírito Santo, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 35 a 58. Como é poderosa esta recompensa que o Senhor Jesus relata aqui ao vencedor, aquela pessoa que é fiel a Ele, mesmo que lhe custe a vida. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? É a condenação eterna. Morre fisicamente e morre espiritualmente para a eternidade. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8 descreve essa segunda morte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também Apocalipse 22:15 diz: fora ficam os cães, que são os impuros, aqueles que não pertencem ao povo de Deus, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isto é a segunda morte. Então, o vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda morte. Porque o perfil do vencedor não contém estas coisas abomináveis ao Senhor. O perfil do vencedor é santidade, é pureza, é fidelidade, é obediência. É viver o perfeito amor de Deus em Cristo Jesus. Recompensa. Todos nós queremos esta recompensa, a vida eterna com Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele é bem claro. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo em toda e qualquer circunstância. Não é algumas vezes, não é quando convém. É todos os dias do nosso viver. E glórias a Deus, porque nós temos a condição de exalar o perfume de Cristo sempre. Porque pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós somos capacitados para viver nesta vida com Deus em Cristo Jesus e darmos sempre o bom testemunho. E assim viveremos aqui na terra de modo apto a sermos vencedores até o fim. E como vencedores, vencermos a morte e estarmos vivendo eternamente com o Senhor no paraíso, no céu, sem sermos atingidos, sequer arranhados pela segunda morte. Vida eterna, alegria eterna com Deus. Segunda morte é para aqueles que são infiéis, para aqueles que não se enquadram no perfil do fruto do Espírito, do caráter de Cristo. Também Jesus fala de recompensa à igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, olha o apelo que o Senhor Jesus faz. Quem tem ouvidos? Todos nós ouvimos. Raramente há alguém surdo. E quando há alguém surdo, tem a comunicação por libras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Outra vez, recompensa ao vencedor. Ele está dizendo, você está ouvindo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O vencedor é aquela pessoa que permanece fiel até o fim, em santidade, sem promiscuidade com as coisas do mundo, com as coisas pagãs, com as coisas impuras. Deus é puro e não aceita imoralidades da sua presença. Ao vencedor, a recompensa é o maná escondido. É o alimento que obtemos por fé, não material, sobrenatural. Ao passo que os prazeres do mundo estão escancarados a toda a humanidade, sendo ofertados para usufruir desse falso gozo através dos cinco sentidos, através da carne, a toda esquina, a todo lugar que passamos. Mas o maná escondido é sobrenatural, é o alimento vindo do céu, é o alimento que dá vigor para ser vencedor, e não vencedor temporário aqui na terra, mas vencedor para a eternidade. E glórias a Deus, porque nós conhecemos este maná. João 6,51, o Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É alimento para a vida eterna. Pérgamo oferecia alimento para a perdição eterna. Pérgamo oferecia orgias e idolatrias. Jesus oferece como recompensa ao vencedor o pão da vida eterna, o alimento para a vida eterna, o maná escondido. Glórias a Deus por isso. E essa pedrinha branca com novo nome? Essa pedrinha tem sido motivo de muitas especulações que levam a lugar nenhum. Eu gosto de Deuteronômio 29, 29. As reveladas são para nós e para a nossa descendência. As ocultas pertencem a Deus. Essa pedrinha branca, uma coisa ela deixa bem clara, bem certa. Indica que o vencedor terá um lugar à mesa do Senhor. Gozará da sua íntima comunhão, da sua íntima amizade. Gozará da participação eterna com ele no paraíso. Essa pedrinha branca com novo nome indica que o vencedor estará recebendo segredos inauditos, nunca ouvidos. O vencedor conhecerá, se podemos dizer, segredos de Deus, que terá a eternidade na comunhão com Deus. E glórias a Deus por esta recompensa. Eu quero esta pedrinha branca com meu novo nome. Aqui na terra é um mistério por enquanto, e continuará sendo esse mistério a ser revelado, se for da vontade de Deus, quem sabe lá no céu. Mas a recompensa é clara: alimento para a eternidade, promessa de comunhão e amizade com Deus para a eternidade. Glórias a Deus por isso. E a igreja em Tiatira também tem promessa de recompensa. 2, 26 e 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, outra vez aqui, quem tem ouvidos, e a promessa de recompensa ao vencedor. Vencedor é a pessoa que permanece fiel até o fim, no perfil do Senhor Jesus, em santidade, fiel nas obras. A recompensa, autoridade sobre as nações, assim como também eu recebi de meu Pai. Jesus, quando comissiona os seus discípulos, Lucas 10, 19, ele diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, repito, vos causará dano. Nada. Isto que é autoridade. Autoridade completa sobre todo poder mundano, sobre todo poder das trevas, sobre todo o principado e potestade do mal. Esta autoridade é uma recompensa tremenda do Senhor. Para quem? Para quem é vencedor. Para quem é vencedora, segundo a palavra do Senhor. Dá-lhe ainda a estrela. Lembre, estrela significa sol. Toda estrela é semelhante ao nosso sol. Dá-lhe ainda a estrela da manhã. O sol, no seu momento de mais intensidade da luz, a luz da manhã. Estrela é o símbolo da glória e poder. Por isso que os satanistas apresentam um pentagrama apelidado de estrela. Estrela não tem cinco bicos. Estrela é um astro que irradia luz, calor. Então, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que tem a luz mais intensa, a estrela mais linda. Apocalipse 22, 16, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem é esta estrela, a não ser o Senhor Jesus? A única brilhante estrela da manhã é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a luz mais intensa que pode existir para a nossa vida, para a nossa direção. João 8:12, o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A brilhante estrela, o Senhor Jesus, que nos dá a vida terrena e vida eterna. Esta estrela da manhã, que é a recompensa ao vencedor, fala da glória de Deus, da glória do Senhor Jesus na nossa vida. Fala de uma comunhão poderosa, comunhão com o reino superior, o reino único da luz verdadeira, que consiste na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esta é a recompensa aos fiéis, aos vencedores. Presença gloriosa, a brilhante estrela da manhã, com Jesus na eternidade. Recompensa a igreja em Sardes, capítulo 3, versículos 5 e 6. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, igreja. Esteja atenta, igreja, o que o Espírito diz. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. O vencedor é a pessoa que permanece fiel, algumas vezes, não, até o fim, vigilante, obediente à palavra recebida. O vencedor é sincero de coração. O vencedor é rápido em arrepender-se dos pecados. O vencedor não vive criando aparências. Vive da aparência que Deus lhe dá. Vestiduras brancas. Vive em santidade. Vestido. É o modo de vestir-se. Cada um tem um vestido diferente aqui na família abençoada. Vestido terreno. Mas o Senhor Jesus promete ao vencedor um vestido diferente. Vestiduras brancas. Vestiduras simbolizando que passamos pela purificação no sangue do Cordeiro Imaculado, no sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Vestiduras brancas revelam o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, a comunhão com a pessoa de Cristo e a presença do Espírito Santo em nós, aperfeiçoando o nosso caráter, ficando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Só revela o caráter do Senhor Jesus quem anda vestido de vestiduras brancas. Senão, estaremos vivendo uma falsa aparência. Precisamos andar verdadeiramente purificados no sangue do Senhor Jesus, frutificando o caráter do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. Quem anda assim tem a garantia da recompensa. A recompensa eterna, numa condição muito especial, como irmão, como irmã do Senhor Jesus. Isto que é a recompensa. Na glória eterna com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não é um senhor qualquer. É o Senhor dos senhores. Rei dos reis. O nosso príncipe da paz. Como nós precisamos desta recompensa. Mas não podemos esquecer. Pureza e santidade. Vestiduras brancas. Para que sejamos dignos desta recompensa. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Livro da vida é o livro de Deus, onde estão registrados os nomes dos cidadãos do reino do céu. Só os nomes? Não, as suas obras também. E no dia do juízo, quando Jesus voltar como justo juiz, no seu trono sobre as nuvens, este livro será aberto e todas as obras serão julgadas de todo cidadão. E quem estiver com vestiduras brancas será vencedor e estará convidado para viver eternamente com Jesus, juntamente do Pai, no paraíso. Glórias a Deus por isso. E ser riscado desse livro significa andar com vestiduras não brancas, vestiduras rotas, rasgadas, sujas, podres. O vencedor, então, aquele que anda vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum será apagado do livro da vida. E será reconhecido também diante do Pai e diante dos anjos de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Filadélfia Jesus também sentencia recompensas. Capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-lhe coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Vencedor é quem? É a pessoa que permanece fiel. Algumas vezes, não. Até o fim. É vigilante, é obediente, é bem firmado com fé na palavra, somente na palavra de Deus, e vive o verdadeiro amor fraternal. Vencedor é quem comporta-se apropriadamente como cidadão do reino de Deus. Vencedor. Então, quem é vencedor? A promessa de Jesus é: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Significa que o crente vencedor terá uma estabilidade gloriosa, terá vida eterna junto a Deus. Não será simplesmente um adorador, mas será eternamente habitante no reino de Deus, no paraíso, com o próprio Pai Celestial. Coluna aponta para estabilidade, imutabilidade. Coluna não sai do lugar, permanece onde é colocada. E a recompensa do vencedor é isto: fica num estado imutável, eternamente na comunhão com o Pai e o Senhor Jesus lá no céu. Jamais sairá. Ao vencedor falou: ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Vocês entendem por que é chamado de coluna? É um estado que não mudará. O vencedor que andou vitoriosamente aqui na terra até seu último fôlego será feito coluna, e de lá jamais sairá. Glórias a Deus por isso. Nós gostamos daquele versículo que fala: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas precisamos, em Cristo Jesus, de fato, sermos mais que vencedores. E aí nós seremos feitos coluna lá no santuário de Deus. Glórias a Deus por esta recompensa maravilhosa. Gravarei também sobre ele. Esta coluna, o crente vencedor, trará nela, nesta coluna, o nome da Trindade Santa. Ele menciona aqui no versículo: Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, gravado também a Jerusalém Celestial e Jesus. São gravações que garantem, como selos, que o vencedor jamais se aparte da comunhão com Deus. Permaneça lá eternamente. Essas gravações são garantias que o Senhor Jesus põe sobre o vencedor, para que, com toda certeza, esteja eternamente junto do Pai. Não menciona o Espírito Santo aqui, mas não quer dizer que o Espírito Santo não faça parte, porque o Espírito Santo é o próprio Pai e é o próprio Filho. Os três são um. Então, gravarei também sobre ele esta coluna no santuário do Senhor. Cada crente vencedor estará ali com o sinal, com a presença dessa Trindade maravilhosa. A nossa habitação eterna é a Jerusalém Celestial, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa recompensa é só para quem? Para o vencedor, para a vencedora. O Senhor Jesus é fiel. Ele é imutável nas suas promessas. Tudo passará, mas a sua palavra não passará um tio sequer. Não passará nada. Tudo se cumprirá. E a igreja em Laodiceia? Será que Jesus ainda promete alguma recompensa para esta igreja? 3, versículos 21 e 22. Pasmem. Palavras lindas que o Senhor Jesus dirige a esta igreja totalmente pervertida. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era uma comunidade miserável em todos os sentidos. Mas Jesus, mesmo assim, diz: a decisão é tua. Eu te ofereço uma recompensa. Eu te ofereço uma solução. Reconheça o teu status de miserável. Reconheça o teu status de perdido, de rebelde à palavra do Senhor. Reconheça a tua imoralidade. Reconheça que eu te recompenso. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E o vencedor de Laodiceia continua dentro do mesmo perfil que Jesus traça a respeito dos outros crentes das outras cidades. Vencedor, segundo Jesus, o conceito que ele faz àquele de Laodiceia é quem abre a sua vida para o Senhor Jesus. Quem abre o seu coração para o Senhor Jesus, aí é oferecido uma recompensa. Uma recompensa irrecusável. Uma recompensa tremenda. Sentar-se com o Senhor Jesus na eternidade. O Senhor Jesus oferece participar da realeza celestial, eternamente. Jesus promete funções elevadas no céu. No mundo, como estavam os crentes de Laodiceia, os vencedores continuam sendo escravos. Vencem no modo terreno, mas são derrotados espiritualmente. São miseráveis espiritualmente. Então, o Senhor Jesus oferece esta recompensa para aquele povo miserável, que era escravo. No mundo, reina a escravidão. Reina a imoralidade, reina aquilo que não agrada a Deus, que traz sofrimento para as pessoas, traz tristeza para as pessoas e para as famílias. Mas Jesus diz: eu quero que você saia do mundo, quero que você saia da escravidão, eu quero você na minha realeza celestial. Eu te recompenso por isso. O mundo só traz coisas danosas, destruição e morte. Eu ofereço riquezas e vida. Como é tremenda essa recompensa que o Senhor Jesus oferece a Laodiceia. Nós acabamos de fazer uma rápida reflexão sobre as promessas de recompensa do Senhor Jesus aos crentes fiéis, aos crentes vencedores. Será que nós estamos vivendo de modo que venhamos a receber de fato recompensa do Senhor Jesus? As sete igrejas representam o corpo de Cristo. Nós hoje somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor Jesus. Nós não estamos em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não estamos em Curitiba, Brasil, mas somos a igreja do Senhor Jesus corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus naquele tempo era única e hoje continua sendo única. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Recompensa somente ao vencedor, somente à vencedora. Nós somos desejosos de recompensas, especialmente terrenas. O ser humano espera ser recompensado a toda hora. A criança espera recompensas do pai, a esposa do marido, o marido da esposa, o empregado do patrão, o aluno do professor, o professor do diretor. O ser humano anseia recompensas, mas na sua grande maioria com o foco errado. Nós precisamos focar a nossa visão nas recompensas celestiais, que são eternas e jamais se acabarão. Recompensas terrenas, quando morrermos, ou fica para os outros, ou já acabou. Recompensas espirituais, usufruímos delas para a eternidade. Por isso que o Senhor Jesus enfatiza tão radicalmente a sua palavra dirigida às sete igrejas. Primeiro, elogios sobre aquilo que estão fazendo certo. Depois, censura sobre aquilo que estão fazendo errado. Depois, conselhos para saírem dos erros. E, finalmente, motivando mais ainda para a igreja andar certo, falando das recompensas. E nós somos essa igreja do Senhor Jesus. Como que nós temos nos comportado diante de tanto cuidado do Senhor Jesus para conosco? É um momento bem reflexivo. O crente de hoje tem sido muito inconsequente. E o Senhor Jesus não aceita inconsequentes no seu reino. Ele aceita somente vencedores. Aqui na terra, no momento, em qualquer competição, só tem um vencedor. No reino de Deus, todos aqueles que são fiéis até o fim entram triunfalmente como vencedores. E o Senhor quer multidões de vencedores. Você é um vencedor? Você é uma vencedora? Nós somos vencedores, família abençoada? Precisamos pensar seriamente nisso. Glórias a Deus por aqueles que já são fiéis, por aqueles que já estão andando nesse poder de vitória em Cristo Jesus, na certeza das recompensas celestiais. Glórias a Deus pela busca que a família abençoada tem quanto às coisas de Deus, quanto à sua palavra, quanto ao desejo e à sinceridade para andar em obediência à sua palavra.